Então, recomeçar para dar início à nossa reunião ordinária, e temos o ponto 1, que é apreciação e votação da ata da reunião número 14, de 20 de julho de 2022. Alguém se quer pronunciar? Alguma questão? Não havendo, ponho à votação e pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, que é o ponto referente à comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, com designação dos respectivos relatores. Temos aqui uma proposta de lei. Primeira alteração ao Decreto-Lei nº 70 de 2020, 16 de setembro, que atualiza a idade de acesso às pensões e elimina o fator de sustentabilidade nos regimes de antecipação da idade de pensão de velhice do regime de segurança social e que cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação, e portava ao Sr. Coordenador se já tem condições de indicar o deputado relator.
Já sim, Sr. Presidente. Sr. Deputado Joana Barata Lopes.
Obrigada. Depois temos cinco projetos de lei. O primeiro, a eliminação do fator de sustentabilidade aplicado aos agentes da PSP aposentados não abrangidos pelo Decreto-Lei nº 4 de 2007, 6 de janeiro, que também é indicado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Senhor Deputado, Coordenador.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Ofélia Ramos.
António Ramos, bem.
Ofélia, Ofélia
Ofélia
Ramos.
Ramos. Sim, senhora deputada Ana Bernardo, vice-presidente.
Muito obrigada, senhora presidente. Boa tarde aos senhores deputados. Relativamente a este diploma, e não obstante o PSD já ter indicado o relator, nós gostaríamos de suscitar aqui a eventual reapreciação do despacho de distribuição, porque, de facto, apesar de se tratar do fator de sustentabilidade, uma matéria de segurança social, trata-se aqui de uma matéria setorial, dos estatutos e da legislação própria da PSP, e questionamos-nos se não seria da competência mais diretamente da primeira comissão e, portanto, ponderar essa situação.
O Grupo Parlamentar do PSD quer se pronunciar? Sim, senhor deputado Nuno Carvalho.
Sim, senhora Presidente. Este diploma está em conexão com a primeira comissão e, portanto, eu creio que salvaguarda as preocupações que até foram colocadas por parte do Partido Socialista.
Deputado.
Sim, está em conexão, mas aqui é-nos atribuída a responsabilidade pelo parecer e a intervenção do grupo do PS é precisamente se essa conexão, portanto, se a responsabilidade não deveria ser da primeira e vir aqui, e, portanto, deixamos esta nota, atendendo aqui, inclusive, o PSD já tem relator, eu creio que o assunto está resolvido.
Palha.
Senhor Presidente, muito obrigado. Não só por uma questão de prática e tradição de que já no passado ocorreram situações semelhantes e foram tratadas desta maneira, mas também chama-se aqui a atenção que o fator de sustentabilidade, ele próprio, do ponto de vista daquilo, não apenas do direito, mas do ponto de vista do seu impacto orçamental, tem muito mais peso nesta comissão do que noutra e, por isso, também no passado, naturalmente, a discussão foi aqui feita, não é? Escusado será dizer entrar noutros detalhes que todos os deputados aqui estejam bem presentes de como é que isto se processa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, senhor deputado. Tem alguma coisa a opor? Portanto, deixamos assim, pronto. Então fica a deputada Ofélia Ramos, relatora deste projeto de lei. Passo ao projeto de lei que reformulou o critério inerente à avaliação e à incapacidade das pessoas com deficiência e cabe agora ao Grupo Parlamentar do PS a indicação do deputado relator.
Obrigada, senhora presidente. Também neste diploma temos uma preocupação da mesma natureza. O projeto de lei que está aqui em causa não vem provocar alterações, não vem regular ou vem alterar questões relativamente à incapacidade das pessoas com deficiência na esfera do trabalho, vem sobretudo introduzir alterações àquilo que são os procedimentos das juntas, portanto das comissões de avaliação de incapacidade. Aqui a preocupação é similar à que tínhamos no primeiro, parece-nos uma matéria mais de âmbito setorial e, portanto, mais relativamente às comissões médicas de avaliação, a prazo, etc. É um diploma que vem alterar pontualmente dois artigos e, nesse sentido, também suscitar aqui a questão de que este diploma ponderar a sua distribuição para a nona comissão, portanto, para a Comissão da Saúde.
Pergunto ao grupo parlamentar do PST se tem... Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Também eu aproveito para cumprimentar todos nesta que é a primeira reunião pós-férias, porque a sessão legislativa mantém-se a mesma, e desejar a todos um bom regresso e um bom trabalho. Relativamente à questão que agora foi colocada quanto a este diploma, também não podemos concordar. Até porque, quando muito, e o PST julga que seria, naturalmente tem que ser tramitado nesta comissão, a área da inclusão e da deficiência é claramente uma área da competência da 10ª Comissão. O que nos parece é que, tendo em conta que existe um grupo de trabalho especificamente vocacionado para a área dos direitos das pessoas com deficiência e inclusão, que após a demissão poderia ser, caso seja entendimento do plenário desta Comissão, obviamente, tramitado no grupo de trabalho da deficiência, que é a área mais especializada, digamos assim, para trabalhar estas matérias. Portanto, este é o entendimento do PSD também, e também o digo enquanto coordenadora de grupo, desse mesmo grupo de trabalho da deficiência, que nos parece claramente uma daquelas matérias, pelas suas especificidades, caso seja entendimento naturalmente do plenário, deveria ser trabalhado no grupo de trabalho. Obrigada, Sr. Presidente.
Senhora Deputada Ana Bernardo.
Querer, obviamente, agradecer o contributo. Também nós não tínhamos a menor dúvida que a área da deficiência compete a esta Comissão. A introdução desta observação prende-se com o facto daquilo que está em causa na alteração que nos é apresentada e que tem a ver, sobretudo, com procedimentos relativamente às comissões de avaliação e não propriamente aos critérios relacionados ou às condições relacionadas com a deficiência. Mas também, não, do nosso ponto, do nosso lado, era sobretudo também deixar a nota de alguma preocupação, mas certamente não levantar mais do que isso. Muito obrigada, mas muito obrigada.
Tem já o deputado ou deputada relatora para indicar?
Não, peço desculpa, neste momento não temos nome para indicar e, portanto, faloemos com a maior brevidade possível.
Muito obrigada. Então, passamos ao projeto de lei que valoriza os bombeiros e os seus direitos, reconhecendo a estes o estatuto de profissão de risco, aos bombeiros profissionais, entenda-se, e de desgaste rápido, e atribuindo aos bombeiros voluntários o direito à reforma antecipada, procedendo à alteração do Decreto-Lei nº 106 de 2002, de 13 de abril, do Decreto-Lei 87 de 2019, de 2 de julho, do Decreto-Lei nº 55 de 2006, de 15 de março, e do Decreto-Lei nº 241 de 2007, de 21 de junho. Eu achava que isto devia ser tudo condensado num único diploma, porque, de facto, isto começa a ser uma manta de retalhos. Compete ao grupo parlamentar do PS a indicação do deputado ou da deputada relatora?
Do mesmo modo, Sra. Presidente, iremos indicar com a maior celeridade possível.
Passamos então a outro projeto de lei que determina que a profissão de motorista de veículos pesados, mercadorias e de passageiros seja considerada de desgaste rápido, e este projeto de lei, não tinha dito os outros, mas digo este, é do Chega, e mais uma vez o relator é a ser indicado pelo grupo parlamentar.
Do mesmo modo.
Finalmente, o projeto de lei que altera o Decreto-Lei nº 243 de 2015, 19 de outubro, garantindo o cumprimento dos critérios de pré-aposentação e aposentação dos profissionais da PSP, de acordo com o seu estatuto profissional. Tem, que é indicado pelo grupo parlamentar do PST.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente todos os colegas, esperando que as férias tenham sido revigorantes para todos nós. Será o seu deputado Nuno Carvalho.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos então ao terceiro ponto da nossa ordem. Então, temos aqui ainda os projetos de resolução.
Sra. Presidente, peço desculpa, eu, no seguimento de uma conversa que tive ontem com o Dr. Pedro Pacheco, se calhar já adiantava que estava em falta, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, o projeto de lei 183, indicar que já vem da... não está nesta listagem, já vem de trás, e se me permitam indicar eu próprio, Olga Correia, para efetuar o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está anotado. Relativamente aos projetos de resolução, temos quatro, no sentido de saber se consideram que devem ser discutidos aqui em comissão ou se o devem ser em plenário. Um deles é, recomendo ao Governo uma maior fiscalização dos contratos a termo. O projeto de resolução número 16415, da autoria do PS. Querem-se pronunciar? Já que foi o PS, está a deputada Ana Bernardo.
Sra. Presidente, só um pedido de esclarecimento, um pedido de esclarecimento, não, uma nota de informação, atendendo que neste momento não tenho informação mais concreta, eu solicitava que também pudéssemos indicar esta nossa posição no momento posterior, portanto, isto relativamente a este conjunto de diplomas, exceção para o último, que inclusive já se encontra agendada para o plenário. Mas, portanto, relativamente a estes diplomas, indicaremos depois em momento posterior também.
Os grupos parlamentares têm alguma posição relativamente a esta questão e, concretamente, a este projeto de resolução? Temos então mais dois do bloco, projetos de resolução, contabilização dos anos de 2013 a 2016 para efeitos de progressão na carreira aos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. É o projeto de resolução 186-15 e o 187-15, que se refere também do bloco, reconhecimento e regulamentação da profissão de informação turística. Senhor deputado José Soeiro.
Senhora Presidente, quer que eu me pronuncie se é para agendar na comissão ou em plenário. Nós queremos agendar em comissão, portanto, assim que couber na ordem de trabalhos, por nós podem ser já agendados. Obrigado.
Obrigada. Outras posições, não sendo assim, indicam-nos depois o deputado. Finalmente, o projeto de resolução número 215 do Chega, pela garantia de creche gratuita em todo o território nacional. O Chega, Sr. Deputado Jorge Galveia. Galveias.
Não estou em condições de me pronunciar neste momento. Muito obrigado.
A indicação fica para momento posterior. E agora sim, passamos ao ponto 3, que tem a ver com a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 6015, primeiro, da autoria do PCP, que altera o regime de trabalho temporário, limitando a sua utilização e reforçando os direitos dos trabalhadores. É a 19ª alteração à lei número 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, e é relatora a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Quanto àquela que é a identificação da iniciativa, a Sra. Presidente já o fez agora na apresentação, sendo que, em muito, muito resumidamente, até porque o tempo vai longo, o Grupo Parlamentar do PCP pretende alterar as normas do Código de Trabalho relativas ao regime do trabalho temporário, e salientam para isso que a presente iniciativa se deve ao facto de, segundo o PCP, haver um aumento exponencial da contratação de trabalhadores por via de empresas de trabalho temporário, alertando que há uma verificação crescente de situações em que o recurso a este tipo de contratação é para responder a necessidades permanentes e não a necessidades momentâneas e, portanto, que coloca os trabalhadores numa posição de maior precariedade. Para isso, entendo o Grupo Parlamentar do PCP nesta sua iniciativa que urge restringir a possibilidade de recurso a esta forma de trabalho e, com tal desidrato, propõe alteração aos artigos 173 a 186 do Código do Trabalho, bem como criar um novo artigo 172A do mesmo Código. Com isto, vem-se limitar aquele que é o quadro admissível para o recurso ao trabalho temporário, as formas de fiscalização, a duração, de uma forma geral, é um refazer e uma reestruturação de todo o regime relativo ao trabalho temporário, todo com o intuito de o limitar e de, segundo os proponentes, vir reforçar aqueles que são os direitos dos trabalhadores em regime de trabalho temporário. Também, por último, existe uma norma de salvaguarda que determina que as modificações introduzidas nas relações laborais previamente estabelecidas, em resultado da entrada em vigor da lei que vier a ser aprovada, não podem conduzir à redução do nível remuneratório ou qualquer alteração desfavorável das atuais condições de trabalho. Estou a citar que é esta que é a nota da salvaguarda do Grupo Parlamentar do PCP. Isto, em resumo, é a iniciativa. Quanto àquelas são as normas regimentais, legais e procedimentais e constitucionais verificadas todas e, portanto, não dou a minha opinião nesta sede, porque ela é para sede posterior, em sede de apreciação política. Existiu na anterior legislatura uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, que foi o projeto de lei 89/14, primeira do Bloco. Atualmente não existe nenhuma iniciativa legislativa sobre esta matéria. Há uma série de contributos e pareceres que todos eles se encontram na página da Comissão relativa a esta iniciativa e que consta da nota técnica, mas eu não vou amassar-vos a ler todas as entidades. E, portanto, é meu entendimento que este projeto de lei se encontra em condições de ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, no caso vir a ser aprovado por esta Comissão. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Passamos ao ponto 4.
Tem que ser votado. Também.
Ah, perdão. Tem que pôr à votação, exatamente. Sim, senhora deputada Ana Bernardo.
Muito obrigada, senhora presidente. Bem, queria começar, obviamente, por agradecer e felicitar o trabalho que foi realizado pela deputada Emília Cerqueira, mas gostaria de deixar uma nota, enfim, é apenas uma nota adicional, é que entre a elaboração, nomeadamente a nota técnica, e este momento, temos nesta sede a apresentação de uma proposta sobre a agenda do trabalho digno, que inclui e que aborda também a questão do trabalho temporário. Não é um diploma exclusivamente centrado na matéria do trabalho temporário, mas ainda assim entronca com algumas destas questões e, portanto, era só deixar esta observação. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Se não houver mais observações, passa à votação. Sim, senhora deputada.
Obrigada, senhora deputada. Tem toda a razão, mas o parecer é de 20 de julho de 2022 e, portanto, não a nota técnica, mas o próprio parecer, que já foi antes de férias e, portanto, a data da elaboração do parecer e de envio para os serviços ainda não tínhamos agenda. Sem embargo, não tenho qualquer problema em acrescentar que, que existem iniciativas, nomeadamente a agenda de trabalho digno, não, mas na data da elaboração e envio aos serviços, de facto, não existia.
Muito bem. Passamos então à votação. E pergunto quem é que vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora sim, passamos ao ponto 4, relativa à proposta de diretiva, é uma reformulação do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a um procedimento do pedido único de concessão de uma autorização única para os nacionais de países terceiros a residirem e trabalharem no território do Estado-membro e a um conjunto de direitos para os trabalhadores de países terceiros que residem legalmente num Estado-membro. Isto é um relatório que depois vai ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. E é relatora também a senhora deputada Emília Cerqueira. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez, também vou tentar ser rápida quanto ao título desta proposta de diretiva, que é bastante longa, tem precisamente a ver com aquela que é a uniformização de procedimentos para trabalhadores migrantes de países terceiros. Esta COM pretende, de certa forma, alterar uma série de procedimentos à diretiva única, a seguir é assim que ela é chamada, e visa especialmente estabelecer um procedimento de pedido único de concessão de um título combinado que englobe a autorização de residência e a autorização de trabalho, bem como estabelecer um conjunto comum de direitos para os nacionais de Estados terceiros elegíveis, tendo como base o tratamento idêntico ao dos nacionais do Estado-membro com sede à autorização única. Portanto, há aqui uma alteração substancial daquele que é o procedimento, bem como pretende simplificar o procedimento para a apresentação dos pedidos, permitindo que eles sejam feitos num Estado e valham para outro Estado-membro. Em síntese, tem a ver com isto. Acresce ainda que a autorização única pretende conferir aos nacionais de um país terceiro o direito de mudar de empregador durante o período de validade do contrato, nomeadamente para diminuir os encargos administrativos e também, segundo consta da própria proposta diretiva, para, com isto, fomentar aquilo que é o direito dos trabalhadores, criando uma novidade que consiste no facto de mesmo um trabalhador desempregado que tem uma autorização de trabalho para a União Europeia, durante 3 meses poder procurar outra entidade patronal e, com isto, ficar mais salvaguardado até para violações que possa haver dos seus direitos. Muito em síntese, porque consta do relatório com mais pormenor, mas muito em síntese é este o conteúdo do relatório. Tratando-se esta área, que é para a subsidiariedade e também que vamos por fazer quanto à proporcionalidade, sendo esta área uma matéria de competência partilhada, designadamente quando há o direito dos Estados-membros de determinarem volumes de admissão de nacionais de países terceiros provenientes de países terceiros nos respectivos territórios para ir procurarem trabalho assalariado ou não assalariado, de acordo com o artigo 79, número 5, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, e este integra um pacote relativo às competências e talentos propostos no seguimento da comunicação da Comissão sobre o novo Pacto em Matéria de Migração e Asilo, adotado em 23 de setembro de 2020, e acaba por mostrar a necessidade que há que estas políticas e decisões sejam no âmbito da União Europeia, não Estado a Estado, até por aquela que possa ser a eficiência da própria legislação e também a necessidade da harmonização destes diplomas legais, tendo em conta, inclusive, aquelas são as questões levantadas pelo espaço Schengen. E, portanto, nesse sentido, entendo eu, da análise da proposta, que ela se justifica e respeita o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. E nestes termos, sem mais delongas, eu entendo que ela não viola o princípio da subsidiariedade e que está em condições de ser remetida a ser aprovada nesta Comissão para a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agradeço à senhora deputada Emília Cerqueira a eficiência com que apresentou este relatório. Passamos ao ponto 5. Temos aqui dois requerimentos. Um requerimento, ambos apresentados pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para a audição da Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que foi retirado, certo? Uma vez que ela já se demitiu, recebemos agora mesmo esse pedido, mas também para a audição da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Isto também foi retirado, certo?
Não,
o segundo não. Senhor Deputado Rui Rocha.
Obrigado, Sra. Presidente. Quanto a este requerimento para a audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre a aplicação da medida de gratuidade das creches, nós consideramos que, tendo a medida sido, aliás, uma promessa eleitoral do PS, depois uma medida que foi anunciada pelo Governo, é o momento certo para avaliar a sua implementação, para percebermos se de facto existe uma gratuitidade das creches para todos, mesmo dentro daquela restrição que depois foi introduzida, de ser aplicável apenas às crianças nascidas depois de setembro de 2021. Portanto, é uma medida, obviamente, com relevante interesse e com relevante impacto na vida dos portugueses, mas consideramos que é pertinente que a Sra. Ministra possa vir a esta comissão explicar e apresentar o ponto de situação relativamente à concretização desta medida, se todas as crianças abrangidas pelo critério que foi definido têm ou não vaga, se estão todas essas necessidades cobertas neste momento, e, portanto, é esse o contexto em que apresentamos este pedido de audição da Sra. Ministra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ana Bernardo.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu tinha pedido, de facto, a palavra logo no início, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai solicitar o adiamento desta votação, desta discussão. E, portanto, mas obrigada.
Obrigada. Assim sendo, passamos ao ponto 6, que é outros assuntos, sendo que iremos ter uma audição da Ministra do Trabalho, da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, numa mega maratona. Ou seja, vamos ouvir a Senhora Ministra na próxima quarta-feira e vai começar às 9h da manhã. Sendo que ela vai ser ouvida na área da pobreza, a requerimento dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PSD, do PCP e do Chega, e são cerca de 100 minutos, e na área da educação especial, com 90 minutos, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PSD. Teremos a seguir também a audição regimental, que são cerca de 120 minutos, ou seja, dará, pelas nossas contas, cerca de 5 horas. Mais a segunda ronda, que não sabemos quanto é que, porque são 2 minutos a cada deputado que quer intervir. Ah. Por isso é que eu digo, é uma mega... seria bom trazerem uns farnéis, café e água, porque vai ser uma maratona, de facto, de várias horas para ouvir a Senhora Ministra. Obviamente, com o cumprimento escrupuloso dos tempos, senão chegamos atrasados a plenário. Sim, Senhor Deputado.
Sr. Presidente, apenas para agradecer a informação e, de facto, reforçar que, sabendo bem que não depende da mesa, mas ainda assim à mesa podemos transmitir isto, reforçar que, de futuro, possamos conseguir diluir estes requerimentos, não só pela sua importância e pertinência, porque alguns deles já têm algum tempo, mas também porque, quando eles são todos condensados no mesmo dia, isto afeta claramente a produtividade que se pode retirar da Comissão. E, portanto, fazer este reforço para que, de facto, a mesa, sem prejuízo de sabermos bem que o também o faz, mas acho que será certamente importante, até eu creio também para a própria Ministra, poder diluir ao máximo, e só se consegue com uma maior rapidez e celeridade à respectiva apreciação e aprovação destes requerimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa toma em boa conta essa vontade, que também é a nossa, e suponho que, não tendo mais assuntos neste ponto 6, podemos dar por o Sr. Deputado José Moura Soeiro.
Obrigado, se me permite, só para fazer um ponto de situação, além das audições da Sra. Ministra, que agora ficarão resolvidas, digamos assim, que audições é que estão em lista de espera para agendamento? Será que...
Certo, isso, Sr. Secretário de Estado de Trabalho.
Sobre o assunto 2, dá para...
Sim. CPCJ e...
E a ACT também, a requerimento do PSD, e temos uma audição pública que foi requerida pelo PCP sobre a educação especial.
Sobre a educação especial, uma audição pública requerida pelo PCP.
Exatamente. E este requerimento
depois obrigado. Um requerimento do, da IEL que foi adiado.
Entretanto, temos um pedido de audiência do SES para apresentar o estudo sobre a parentalidade que já esteve cá na legislatura anterior.
SES?
Do SES, sim. Sim, do Conselho Económico Social.
Pronto.
Por videoconferência na legislatura anterior. Bem. E agora temos aqui um pedido de audiência para...
Daremos conta depois dos pedidos de audiência, os serviços farão esse favor, indicarão aos grupos parlamentares o que é que está no pipeline das audiências. Agradeço a vossa presença, muito obrigada, desejo ótimos trabalhos, espero que tenham vindo descansados das férias. Muito obrigada.